Estamos de volta com Trilha das Artes, abrindo esse bloco com Bolero de Ravel, sugestão musical da minha convidada de hoje, a restauradora Cássia Reis. E é justamente sobre restauração de obras de arte que estamos falando. Ela acaba de restaurar 11 obras do artista goiano Octo Marx para uma exposição em homenagem a esse artista que soube, como ninguém, retratar o cotidiano da cidade de Goiás. Cássia, fala um pouco sobre Octo Marx e sobre a obra dele.
O Octo Marx, ele foi um homem que ele nasceu, vamos dizer assim, em um berço artístico, né? Uhum. O pai dele era músico e desde pequeno, ele, assim, por ser de uma família humilde, ele vendia as quitandas para a mãe. Uhum. Então a história dele começa por aí. A família quis, o pai não queria que ele seguisse as artes. Mas, em um determinado momento, na infância dele, onde ele vendia essas quitandas para ajudar no sustento da família, quando ele chegava no Museu das Bandeiras, tinha um presidiário, um ex-presidiário, que ficava sempre no pátio, e esse presidiário se chamava Pedro, ele reproduzia algumas pinturas, o Pedro, né? Uhum. Ele conseguia fazer umas pinturas nas pedras, nas paredes, utilizando carvão e até mesmo uma rocha. Ficava ali desenhando, rascunhando, esboçando.
Uhum.
E o Pedro, ele sempre voltava, ele era muito voltado a essa questão dos casarios, né? Das paisagens.
Uhum.
Então o Octo Marx chegava em casa e tentava reproduzir. Eu acho que o Octo Marx, ele teve esse Pedro como uma fonte muito grande de inspiração, porque ele ficava horas ali olhando. E o porquê dessa importância de Octo Marx? O Octo Marx, ele não teve uma formação artística.
Ele é autodidata, né?
Ele é autodidata. Então, o que ele aprendeu foi sozinho. E pelo recurso tão pouco que ele tinha na época, a família tinha, eu acredito que um dos motivos que ele não conseguiu estabelecer naquela época,
uhum,
nas artes, foi justamente porque antigamente não se entendia as técnicas assim mais simplistas.
Uhum.
E ele conseguia, porque por falta de recurso, ele fazia o açafrão, por exemplo, virar um pigmento para pintura, porque não tinha um amarelo.
Uhum.
Ele conseguia cores comprando anilinas em farmácias. Ele conseguia o preto, por exemplo, que ele precisava do preto. Ele usava a tinta de sapateiro. Então, assim, ele conseguia ter esses resultados assim, bastante positivos sem ter nenhum tipo de formação. E tanto é que as telas dele, se você observar, você percebe ali que ele tá fazendo uma descrição de um conto dele. É como se ele
traduzisse, né,
na pintura aquilo que ele passava, porque ele era muito criativo.
Uhum.
Muito criativo.
Você tinha uma relação pessoal, não é, com seu Octo, como você chamava?
É verdade. É porque que nós somos aqui do interior.
Uhum.
Né? Somos aqui da cidade de Goiás, então,
uhum,
A minha família tinha uma ligação basicamente, praticamente direta com ele, né?
Uhum.
E o pai dele era músico e meu avô também era músico.
Uhum.
A irmã dele era cantora, então ela cantou algumas músicas de meu avô. Então, por ter essa proximidade interiorana, essa amizade que é aqui no interior, tanto é que existe o Dia do Vizinho aqui em Goiás, porque o vizinho é o parente mais próximo, né?
Uhum.
Essa proximidade, esse carinho que tem. Então, por eu ter praticamente criado no meio deles,
uhum,
então eu tinha essa, vamos dizer, essa intimidade de chamar o Octo Marx, de ser o Octo Marx, de estar mais por dentro da vida dele, de
uhum,
fazer, de saber como ele agia, como ele procedia, entendeu? Eu tive esse prazer, graças a Deus, de ter, não convivido, mas sabido de tudo que ele fazia, praticamente. Assim.
E você não imaginava que um dia na sua vida ia se tornar restauradora e restaurar obras dele?
Eu jamais supunha isso. Isso é uma coisa que realmente não estava previsto em minha vida. Não estava. Foi uma agradável coincidência, porque precisava de uma restauradora para compor o projeto. Pelo Fundo de Cultura. Precisava de uma pessoa que tivesse uma certa experiência. Então, eu fui convidada. Aí, desse convite, fui aprovada, né? Mas, realmente, foi um ciclo que foi encontrado que, para mim, é de bastante alegria. Sinceramente, eu jamais podia supor que um dia eu fosse restaurar telas de Otto Marx. A responsabilidade foi imensa.
Cássia, Otto Marx nunca conseguiu enriquecer com suas obras, mas deixou um legado imenso. Como é que foi o final da vida dele, já que você acompanhou tão de perto a trajetória desse artista?
O final da vida dele, Otto Marx, ele tem geralmente nas telas dois urubus. Esses dois urubus, antes de 70, da década de 70, as telas não tinham esses dois urubus. Depois passou a ter. Alguns pesquisadores dizem, e até mesmo pessoas da família, que esses dois urubus representavam a viuvez dele. E esses dois urubus, eles estavam sempre presentes em uma nuvem carregada. E ele sentia muita solidão, ele era um homem solitário. Ele sentia uma solidão muito grande. Então, ele não tinha condições financeiras o suficiente para estar se mantendo. Como a solidão tomava muito conta dele, ele bebia muito. E às vezes ele produzia, aproveitava o material ali para fazer uma produção artística e trocava troco de um litro de pinga, um prato de comida. Infelizmente, ele não teve o reconhecimento necessário, sabe? O Otto Marx, um homem como foi o Otto Marx, com certeza ele deveria de ter uma projeção muito maior do que ele tem hoje. É um dos motivos que eu acredito que os pensadores deste projeto é justamente para resgatar a memória, para não cair no esquecimento.
Poxa, Cássia, muito obrigado, sucesso para vocês aí em Goiás. Aliás, eu tenho que voltar a essa cidade maravilhosa.
Volte
terra
sempre.
Também de Cora Coralina, né?
Minha vizinha.
Sua vizinha?
Minha vizinha.
Olha só, você é muito abençoada então, né? Viveu cercada aí de gente bacana. De poetas,
graças,
né?
Graças a Deus. Eu tive a oportunidade de alcançá-los.
Maravilha.
Então venha sempre em Goiás. Goiás é muito receptivo de pessoas maravilhosas. E seja muito bem-vindo. Sempre muito bem-vindo.
Tá certo,
muito
Cássia.
Muito obrigada pela oportunidade de
Imagina.
Estar falando um pouco da restauração, né? E principalmente por estar nos ajudando a falar sobre o Otto Marx. A fazer lembrar o nome dele.
Bom, é isso aí. O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje eu conversei com Cássia Reis sobre o trabalho de restauração, sobretudo das obras do artista goiano Otto Marx, que está exposta na cidade de Goiás. A produção é de Chris Baker, trabalhos técnicos dessa edição de Milton Santos. Eu sou André Amaro e espero você aqui na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Deixo você com mais uma sugestão musical da nossa convidada, de Vila Lobos, o Trenzinho do Caipira. Até a semana que vem.
Você ouviu Trilha das Artes.